E a pedir a vossa atenção, por favor. Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à Assembleia da República, à Casa da Democracia. Peço-vos em primeiro lugar desculpa em nome do Parlamento e do Parlamento dos Jovens, da organização, porque ainda faltam duas escolas que estão um pouco atrasadas e, portanto, há sempre aqui um compasso de espera, por vezes um bocadinho mais longo do que aquilo a que estamos habituados, mas as coisas são mesmo assim, vêm deputados de todo o país e, portanto, é normal que, por vezes, haja estes compassos de espera um bocadinho mais longos. O meu nome é Luís Monteiro, eu sou deputado do Bloco de Esquerda, eleito pelo Círculo do Porto. Tenho comigo também o deputado Carlos Silva, do PSD, e seremos nós os dois a acompanhar-vos, a presidir esta comissão aqui do Parlamento dos Jovens. E sem mais demoras, se calhar, começaríamos por explicar mais ou menos o funcionamento dos trabalhos para a tarde de hoje. Nós, teoricamente, começaríamos às 14, já estamos um pouco atrasados, mas há uma pausa para o lanche às 16, que vai ser um bocadinho ajustável, tendo em conta este pequeno atraso, paramos meia hora e depois voltamos às 16h30 e terminamos às 18. E estes horários vão ser um bocadinho flexíveis, como eu vos estava a dizer, consoante também o decorrer da discussão que tivermos aqui. Ainda falta toda a equipa de Leiria e 4 deputados de Coimbra, e portanto nós vamos fazer aqui um bocadinho um desvio para não cumprir escrupulosamente o que diz o regimento, justamente porque se o quiséssemos cumprir era impossível, porque ainda faltam deputados de Leiria e de Coimbra. O que eu vos ia propor era que todas as equipas que já têm todos os deputados pudessem fazer a apresentação das suas propostas, têm 3 minutos para o fazer. Podem dividir esse tempo entre vocês, portanto pode ser uma pessoa ou várias a fazer essa apresentação das propostas e, portanto, faríamos uma primeira ronda de apresentação genérica das propostas. Vamos ter de saltar Leiria, iria perguntar a Coimbra se está preparado para fazer as apresentações das propostas. Podemos então, se calhar, uma primeira ronda com todos os que já têm a equipa completa e deixaremos Coimbra e Leiria para o fim. Entretanto, vamos tentando gerir esse tempo. O autocarro estava um pouco atrasado. Estamos de acordo em relação a isto? Há alguma dúvida? Concordam com o procedimento?
O projeto de recomendação do Braga vai ser apresentado?
Não. Não, mas podem participar depois na discussão, exatamente. Força. Eu ia-vos só pedir para ligarem o microfone para efeitos. Só que é para efeitos de gravação, isto vai passar no canal do Parlamento.
Não, estava só a questionar se o tempo que não é ocupado na apresentação, se depois
para o
tempo de discussão.
Nós podemos fazer essa gestão, ou seja, se gastarem menos do que os 3 minutos pode passar depois para os outros 5 da discussão, se gastarem um bocadinho mais perdem depois tempo na discussão, okay. Podemos gerir isso. Sem problema, há flexibilidade para isso. Eu iria então propor que pudéssemos fazer uma ronda, não é? Uma primeira ronda de apresentação. Há 3 minutos flexíveis, como eu estava a dizer. Quando faltarem 30 segundos vão ouvir este toque. Para eu não vos interromper, mas sabem que é um sinal que têm apenas mais 30 segundos. E se estivessem de acordo, começaríamos por Évora. Têm 3 minutos e é só pedir que se pudessem apresentar para que depois também os vossos colegas deputados possam. Exatamente.
Pronto, então, bom dia a todos. Em representação do Círculo de Évora, temos a Sara Castelos, Catarina Carvalho, sua porta-voz, Maria Pires e o Pedro. Então, certamente já tiveram a oportunidade de, pelo menos, passar os olhos pelas nossas medidas. A primeira medida fala sobre a implementação de atividades obrigatórias relacionadas com a igualdade de género no primeiro ciclo. Isto porque o Círculo de Évora pensa que o grande problema da desigualdade de género está nas mentalidades e não propriamente na lei. E por isso é tão importante abordarmos este tema desde tão cedo. Quais é que seriam essas atividades? Poderiam ser, enfim, workshops, debates, etc. A nossa terceira medida fala sobre a alteração do prazo interno parcial, descrito no artigo 1605 do Código Civil, que prevê 180 dias para o homem e 300 dias para a mulher. Aquilo que o Círculo de Évora defende é que esta medida já não corresponde à atualidade, uma vez que a justificação que é dada pelo Código Civil deve-se às dúvidas da questão da parentalidade, mas como hoje em dia a medicina já está tão avançada, isto já não se justifica. E, portanto, defendemos que o prazo interno parcial deve ser igual, tanto para o homem como para a mulher. Tanto a nossa segunda como a nossa quarta medida referem-se à fiscalização das empresas. Portanto, a nossa primeira medida, a fiscalização dos salários nas empresas públicas e privadas, de forma a combater a desigualdade salarial entre géneros. Isto já foi feito, como vocês certamente todos sabem, na Islândia, onde as empresas com mais de 25 funcionários são obrigadas a emitir um certificado oficial que tem que ser renovado de 3 em 3 anos, e se não o cumprirem são multadas pelo Estado. E a nossa medida prevê que a igualdade de géneros no trabalho, ou neste caso a desigualdade de géneros, seja um crime público, ou seja, não é preciso que o ofendido seja o ofendido a fazer queixa, basta que o Ministério Público tome conhecimento deste caso, e assim a desigualdade de género passaria a ser considerada um ataque à integridade física grave. E estas são as nossas medidas. Obrigada.
Muito obrigado. Passamos então a Faro. Tem 3 minutos.
Antes de mais, cumprimentar naturalmente a mesa, caro deputado Luís Monteiro, Carlos Silva e assessor Pedro Pacheco, e aproveitar para dizer que será um prazer e não só representar a região do Algarve, mas também partilhar esta experiência para com todos os presentes. Passando à apresentação das nossas medidas, em 1990 existiam em Portugal 380.892 empresas. Em 2016, mesmo com uma realidade de recessão, que o país passou e ainda está a passar, haviam 1.214.206 empresas. Estamos em 2018 e é precisamente aí que pretendo chegar. Os empregadores de hoje são os rapazes que cresceram e foram educados por uma sociedade que, naturalmente por questões culturais, desvalorizava o papel da mulher. Para a população que somos, não são poucas as empresas. Não fomos os únicos que vimos a necessidade de fiscalizar, controlar, impor a igualdade de género no mercado de trabalho, mas fomos suficientemente conscientes para entender que seria o quase impossível criar condições para analisar todas elas. Pelo que vimos, os 5%, onde estariam as maiores empresas, nomeadamente as do PSI 20, a percentagem ideal. A nossa segunda medida não se relaciona com o controle já nas empresas, mas sim com o controle da maneira como as pessoas se candidatam às empresas. Portanto, em relação ao currículo vitae, entre outras informações, quando nos pedem por informações pessoais, nós temos de apresentar um nome, uma morada, contactos, a nossa nacionalidade e outra referência, o sexo, portanto, se masculino ou se feminino. E a minha questão é, será que é isto realmente que determinará a competência, o profissionalismo e o comprometimento de alguém para uma determinada profissão? O objetivo é e será sempre o mesmo, fazer prevalecer a igualdade. E com esta medida, temos a certeza que os currículos, ao terem, ao invés do nome e da fotografia, que seria opcional, e o sexo do candidato, passarem a ter somente identificação fiscal como forma de identificação da pessoa, seria certo uma coisa, a pessoa seria escolhida somente segundo certos fatores como experiência profissional, a educação, a formação e competências pessoais, informáticas ou de organização. Sobre a nossa terceira medida.
Bem, a nossa terceira medida prende-se com a educação, porque nós consideramos que é através da educação que se mudam mentalidades. E se a desigualdade de género hoje em dia é ainda um problema, nós consideramos que é efetivamente fulcral apostar na educação dos jovens de hoje, que serão os adultos e os futuros eleitores. Portanto, a nossa terceira medida prende-se exatamente com a reestruturação dos programas letivos. Nós pretendemos então implementar um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas que promovam a igualdade de género. Um exemplo muito concreto de estas medidas seria exatamente as aulas de economia doméstica, em que os alunos seriam Teriam de dividir tarefas de forma igual, justa, aprendendo, percebendo exatamente que não há tarefas para rapazes, não há tarefas para raparigas. Há sim tarefas que são tarefas domésticas, que são para ambos. Portanto, esta reestruturação dos programas letivos teria como máxima a criação de uma nova cosmovisão no referente à igualdade de géneros e à visão que nós temos da mesma, porque esse para nós é o grande problema. E esta medida seria, do nosso ponto de vista, que deveria ser implementada de forma progressiva. Isto é, não iríamos reestruturar todos os programas letivos, tal como hoje em dia a flexibilização curricular, se bem se sabem, ela é implementada progressivamente. Seria isto que nós queríamos fazer. Queríamos que a igualdade de género fosse, no curto prazo, um investimento. Portanto, o nosso projeto de recomendação, a sua primeira medida, prende-se com a fiscalização das empresas, a segunda, com a justiça no mundo laboral e a terceira, com a educação. Nós, o projeto, as medidas são interdependentes, mas nós consideramos que elas se complementam. Portanto, nós tentámos apostar em três pilares-chave que, para nós, fariam a diferença num curto prazo e, se calhar, seria assim que se mudariam mentalidades, através da educação, da implementação de uma maior justiça no mundo do trabalho e ainda da fiscalização para evitar eventuais problemas que ocorram. Obrigada.
Muito obrigado. O tempo que gastaram a mais depois será descontado no momento da discussão. Passamos agora à equipa de Vila Real, por favor.
Boa tarde. Não sei se prestaram atenção aos deputados que nós trouxemos. Queria só fazer uma alteração. Está aí Sandrina Braga, eu sei que é um pouco irrelevante, mas a Sandrina não pode vir, veio o Rui Cunha em vez disso. Então temos Beatriz Rua, temos o Diogo, temos a Rui, temos a Mariana, eu sou o Diogo, Francisco e Rui. Antes de mais nada, e depois de cumprimentar os presentes, queria já, desde já, desculpar-me, porque acho que vou começar a tossir a meio da sessão, mas passemos então à apresentação das nossas medidas. Pretendo ser breve, se alguém tiver alguma dúvida, peço que guardem para os 5 minutos. A primeira medida vai de acordo a outras que eu já vi aqui também, que é reforçar a fiscalização de setores e associações responsáveis pela supervisão da remuneração salarial. Casos como a ACT e a CIT, tudo organizações já existentes. Não queremos mais organizações, não queremos mais papada, queremos sim uma boa utilização dessas organizações. Na segunda medida, defendemos a criação de espaços de debate e de cidadania ativa nas escolas secundárias e realização de campanhas de sensibilização para a promoção da igualdade de género. Ou seja, alterar mentalidades através da educação, workshops. Na nossa terceira medida, pretendemos, com incentivos fiscais nas empresas, a igualdade de género, também não em função do tipo da pessoa, mas sim da sua capacidade, da sua experiência, da sua idade, N fatores, mas nunca se é homem, mulher, isso deveria se tornar indiferente. E, por fim, temos a alteração da linha B do número 2 do artigo 58º, que passaria a ter a seguinte redação: a igualdade de oportunidades na escolha de profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedada ou limitada, em função do sexo e opções a nível de planeamento familiar, o acesso a quaisquer cargos de trabalho ou categoria profissionais. Modo resumido, N empregadores em Portugal recusam-se a aceitar uma mulher para o mesmo cargo apenas pelo facto da maternidade ocupar grande parte do horário dessa funcionária, e como forma de evitar esse processo, o empregador logo desde o início recusa-se. As medidas são estas. Obrigado.
Muito obrigado. Como não gastaram o tempo todo, depois terão mais tempo na parte da discussão. Passaríamos agora ao círculo fora da Europa.
Boa tarde a todos. Antes de mais, queria dizer que é uma grande honra saí do meu país e vim participar no Parlamento Jovem em Portugal pela primeira vez. Meu nome é Tânia Trovoada, eu sou porta-voz e a minha colega é Luége Dalva e trago três propostas este ano. A primeira é o acesso ao trabalho com a mesma oportunidade para a construção de carreiras, tendo paridade de remuneração entre sexos, independentemente das funções e das pastas que exercerem. Nesta medida, falamos sobre a igualdade de oportunidade entre os sexos, principalmente na entrada do mercado de trabalho, para não existirem cotas nas empresas para tal. Na segunda medida, vamos falar de criar campanhas de sensibilização que protegem a mudança de mentalidades nas escolas e nos seios familiares, pois a relação de género inicia-se desde o nascimento e continua ao longo da vida, intensificando as desigualdades existentes entre os sexos, sendo indubitavelmente uma problemática com raízes culturais que vão se processando no cotidiano de maneira imperceptível pela família, escola, igreja, entre outras, e que se refletem posteriormente no mercado de trabalho. Nesta medida, falamos da mudança de mentalidades através de campanhas não convencionais ou não tradicionais, como hoje os jovens utilizam muito a internet e poderíamos utilizá-la para mudar a mentalidade que hoje existe. E a terceira medida vai ser falar para a minha colega.
Então, a terceira medida é implementar ou determinar como obrigatória uma disciplina de caráter prático para ajudar a formular e desmistificar o conceito de igualdade de género nas idades-chave. E esta ideia centra-se no velho ditado português, é desde pequeno que se torce o pepino. Porquê? Porque nós achamos que quanto mais novos, mais fácil assimilar conceitos. E é por isso que nós por isso a parte das idades-chave, nomeadamente, podia ser uma vez em cada ciclo. Uma vez no primeiro ano, se calhar depois no quinto e depois no décimo, por exemplo. Seria uma disciplina de caráter prático, ou seja, realizada fora da sala de aula, com maneiras divertidas de assimilar a mensagem, e teria como principais objetivos a abolição de estereotipos, por exemplo, no primeiro ano, meninas brincarem com brinquedos de meninos e meninos brincarem com brinquedos de meninas, porque é assim, se uma criança gosta de um certo brinquedo, não deve ser categorizada logo por isso. Depois, por exemplo, o segundo objetivo, ensinar como atuar em situações menos convencionais. Então, outra atividade poderia ser, por exemplo, a realização de experimentos sociais, como, por exemplo, a violência doméstica, mas em vez de ser no caso da mulher, no caso do homem, e assim ver como é que a população reage aos conflitos e passar a mensagem de que nós não podemos não se pode esconder o facto de dessas situações menos convencionais. E depois, porque o nosso objetivo é formar cidadãos feministas.
Foi mesmo right on time. Então, obrigado. Nós acabamos agora de ter a ronda da apresentação. Falta-nos ainda Leiria e Coimbra. Eu ia perguntar aos dois deputados de Coimbra se sentem preparados, pelo menos para fazer a apresentação, de forma a que possamos, pelo menos Coimbra, não Leiria porque não estão cá, mas pelo menos Coimbra ter essa apresentação, e agradeço-vos, obviamente, essa disponibilidade.
Portanto, obviamente não estarei tão preparada quanto o porta-voz, porque acredito que ele se preparou para isto. Eu sou a Bárbara e ao meu lado tenho o Tiago, somos a Oliveira do Hospital e estamos a representar o Círculo de Coimbra. Portanto, na nossa sessão distrital ficaram aprovadas três medidas. Inicialmente começámos mais uma vez pela temática da educação. Já aqui foi falado a importância da educação e da educação nos jovens, porque realmente esta temática já passou além da questão das leis e da questão da regulamentação, para passar a ser uma questão de mudança de mentalidades e uma questão da educação. E, portanto, o nosso objetivo é tornar a disciplina de formação cívica como uma disciplina obrigatória, sendo que é opcional no quinto e no nono ano, e fazer desta temática de igualdade de género, obviamente, entre outras temáticas, uma temática parte integrante da educação dos jovens nesta disciplina. Na nossa segunda medida, pretendemos a revisão das folhas salariais pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, e pela Autoridade para as Condições do Trabalho, e aplicação de sanções a empresas que não promovam a igualdade de género. Com esta medida, obviamente, queremos uma igualdade nos salários. Quando um homem e uma mulher com um currículo similar ocupam a mesma profissão, devem ganhar o mesmo ordenado. Não devia haver, obviamente, nesta situação, distinções sexistas para os ordenados a receber. Como a nossa última medida, uma medida também já aqui falada pelo Círculo Eleitoral de Évora, pretendemos equiparação em situação de divórcio dos prazos de espera legalmente estipulados para a realização de um novo casamento. E nós pretendemos que seja 300 dias, pois consideramos que 180 dias, que são mais coisa menos coisa 6 meses, é muito pouco para sair-se de um divórcio e entrar num casamento novo, devido a situações como custódias de filhos, como a divórcios prolongados, ou mesmo gravidez no casamento. E, portanto, achamos que 300 dias será um prazo que seria o mais justo para a equiparação do prazo de casamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Coimbra. Dado que ainda não chegou Leiria, eu ia-vos perguntar se sentem à vontade para abrir o espaço de discussão. Entretanto, quando o Círculo de Leiria chegar, poderá fazer a apresentação das suas medidas. Estava aqui o meu colega deputado Carlos Silva a propor um pequeno compasso de espera, podendo Leiria estar mesmo a chegar. Se calhar então fazíamos isso, 5 minutos, e tenham também tempo se calhar para preparar alguns argumentos em relação às outras propostas.
Desculpe, quem falta, os Turagas estão cá? Ok, obrigado. Sim.
A equipa que está a apresentar as propostas está noutra comissão. Estes dois deputados de Braga participarão na discussão, não na apresentação das propostas, ok?
Obrigado.
É assim, eu acho que isto é um bocadinho... Eles não têm as medidas em discussão. Mas a discussão também não precisa ser diretamente sobre as medidas dos outros, quer dizer... Já? Pronto.
Peço desculpa. Senhor Deputado Carlos Silva, com licença. Só para fazer uma questão, os 5 minutos que nós temos é para fazer as perguntas e discussão ou será só para a discussão?
Portanto... Normalmente o debate da generalidade é sempre um debate onde se podem fazer intervenções e onde se podem colocar questões. Portanto,
ok, muito bem, muito bem.
É nosso entendimento que se mistura tudo.
Okay.
Agora, não precisam de usar os 5 minutos ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Podem colocar uma questão a um outro distrito, depois e gastam um minuto... Okay. A seguir há outro distrito que intervém e é para fazermos debate, okay, no fundo é isso.
Okay. Obrigado. Bem?
Então vamos recomeçar o trabalho, pedia-vos a vossa atenção. Queria dar obviamente as boas-vindas à equipa de Leiria e também aos restantes deputados de Coimbra que só chegaram agora. Como estava a explicar aqui há pouco aos vossos colegas deputados de Leiria, nós fizemos um primeiro momento de apresentação das propostas, 3 minutos para cada círculo eleitoral. Fizemos este pequeno compasso de espera para que pelo menos a equipa de Leiria e os restantes deputados de Coimbra pudessem chegar. Finalizado este primeiro momento de apresentação das propostas, cada equipa agora terá oportunidade, cada círculo terá agora oportunidade em 5 minutos, não precisa de os gastar todo na total, ou seja, não precisa de gastar todo de uma vez, pode ir gerindo esse tempo, de colocar questões aos outros círculos, de fazer pequenas intervenções e, portanto, sintam-se à vontade, a mesa receberá com todo o gosto as inscrições de cada círculo que pretenderá falar de cada uma das propostas e, portanto, sintam-se à vontade. Falta, antes disso, ainda Leiria tem 3 minutos para apresentar as suas propostas. Estejam à vontade e ia-vos só pedir que se pudessem apresentar rapidamente para depois também os vossos colegas deputados vos poderem conhecer mais facilmente. E bem-vindos mais uma vez.
Portanto, boa tarde. Queria saudar todos os deputados aqui presentes e a mesa. O Círculo de Leiria, no dia 27 de Fevereiro, decidiu que as medidas que queria trazer aqui à fase nacional do Parlamento de Jovens seriam a obrigatoriedade da disciplina de formação cívica, com o currículo estipulado primeiro ao terceiro ciclo, incidindo especialmente na educação para a cidadania e desenvolvimento. Isto tendo em conta que a educação é a nossa maior arma e que toda esta problemática da desigualdade de géneros não seria possível, e ainda bem que não, se não houvesse uma mentalidade retrógrada. A segunda medida passa pelo estabelecimento, por intermédio da ACT, ações de fiscalização a empresas privadas e públicas, com o intuito de erradicar práticas de diferenças salariais baseadas em género, à semelhança de variados círculos. A terceira passaria pela inclusão da vacina do vírus do papiloma humano, ou seja, o HPV, no Programa Nacional de Vacinação para o Sexo Masculino, tendo em conta que já é já é contemplado no programa do sexo feminino e cerca de 50% a 80% dos indivíduos sexualmente ativos já passaram por uma infecção de HPV em algum momento da sua vida. A quarta medida passaria pelo gozo indiscriminado, a licença de parentalidade para o pai e a mãe, de acordo com as especificidades da família e escolha do agregado, porque temos como opinião que a lei de hoje em dia não é abrangente o suficiente e achamos que tem que haver uma aplicação mais lata da mesma.
Obrigado. Muito obrigado. Então agora passamos ao momento de... Sim. Se pretenderem, não sei se o porta-voz de Coimbra terá mais alguma questão a colocar. A vossa colega já teve a oportunidade de...
Eu penso que a minha colega já disse tudo aquilo que nós tínhamos para dizer.
Bem, então se calhar abre-se agora então o espaço de discussão. Os círculos podem se inscrever. Sintam-se à vontade para ir. Então temos aqui uma primeira inscrição de Évora, pedia a vossa atenção.
Circulamos já ou informamos só quais é que são os circulantes?
Vocês é que gerem o vosso tempo, sintam-se à vontade para... Vocês têm 6 minutos e meio, portanto.
Vamos circulando, sim.
Senhoras e senhores deputados, peço só a vossa atenção, o Círculo de Évora inscreveu-se para este momento de discussão e a vos pedir a atenção.
Boa tarde, sou o Pedro, sou deputado do Círculo de Évora e gostava de fazer já um breve comentário ao Círculo de Fora da Europa. Na primeira medida, quando dizem que o acesso ao trabalho com a mesma oportunidade para a construção de carreiras, tendo paridade na remuneração entre sexos, independentemente das funções e das pastas que exercem. O início da medida do acesso ao trabalho com a mesma oportunidade, nós concordamos completamente. Na parte das remunerações, nós somos da opinião que quem exerce funções de maior carga de responsabilidade deve ser melhor remunerado por isso e quem é mais produtivo deve ser mais remunerado por isso igualmente. É só isto. Obrigado.
Ainda para o vosso círculo, em relação ao vosso terceira... Desculpa, Sara, diz.
Continua.
Em relação à vossa terceira medida, portanto, nós concordamos com a vossa ideia, até porque temos uma medida muito semelhante. A questão é até que ponto é que ela é viável e até que ponto é que é viável incluir aqui uma nova disciplina com caráter obrigatório. A Sara esteve aqui há 3 anos e estava-me há pouco a contar que há 3 anos debateu-se a questão do insucesso escolar e que uma das conclusões a que chegaram é que a questão da carga horária é um dos motivos pelos quais o insucesso é hoje em dia tão elevado e, portanto, até que ponto é que seria produtivo para os alunos ter uma nova disciplina que lhes ocuparia mais tempo e também, mesmo sendo essa disciplina apenas uma vez por ciclo, como vocês há pouco referiram, portanto, primeiro ano, quinto ano e no décimo ano, até que ponto é que também teríamos matéria suficiente para tratar essa disciplina durante o ano inteiro? Tá bem?
Muito obrigado.
Podemos...
Claro.
Primeiramente, a questão feita para a terceira proposta, nós achamos que há conteúdo suficiente e nós usamos como base o projeto de autonomia e flexibilidade, que é um projeto piloto agora, e a nossa escola participou, e gera a complementariedade das disciplinas e a hora é sempre descontada de uma das disciplinas. Ou seja, são vários professores que se reúnem numa hora estipulada e depois ela é mais tarde descontada numa das disciplinas, que foram aquele meio.
Se mais ninguém ainda se inscreveu, podemos novamente passar a palavra ao Círculo de Évora, mas por favor, sintam-se à vontade para se inscrever.
Não, mas e depois ela é viável e não ia ser... Por exemplo, nós podemos escolher quantas horas por período ter da disciplina. Por exemplo, poderiam ser 4 aulas em cada período, em que uma falaria-se do que se iria realizar no período, na segunda do projeto, por exemplo, como eu tinha dado como exemplo de experimentos sociais, então, e então preparar esse experimento social. Na terceira aula do período poderia-se realizar o experimento social e na quarta um relatório sobre isso. E isso é um dos exemplos da atividade, do que poderia ser o primeiro período.
Aqui seria apenas uma questão, portanto, de redação. Ou seja, aquilo que nós achamos que seria mais fácil de implementar seria uma alteração no programa e não efetivamente uma disciplina, porque já que não era uma disciplina que seria, portanto, semanal, como é a grande maioria das disciplinas que nós temos, seria mais fácil, portanto, incluir no programa de outras disciplinas, tal e qual como vocês o preveram, mas não chamar-lhe uma disciplina, mas sim uma atividade do programa. Ok, a nossa única questão é essa.
Ou, por exemplo, nós agora temos o projeto de autonomia e flexibilidade. Ela podia ser o tema do projeto de autonomia e flexibilidade nos anos-chave, por exemplo. Se houver um projeto... Eu tive um projeto de autonomia e flexibilidade... Ah, você também? Mas isso é porque foi agora um ano piloto. Agora é que vai-se implementar nas outras escolas. E então podia ser como tema... O nosso, esse ano, foi... Global warming, aquecimento global, e então podia ser no décimo ano agora a igualdade de género.
Não é só porque nós não obtivemos uma resposta.
A primeira pergunta, está-se a referir a oportunidades, que hoje em dia podem existir cotas, foi discutido já no Parlamento a existência de cotas para a entrada de empresas. E nesta pergunta nós estamos a falar que não deveriam existir cotas para a entrada de empresas, já que existem pessoas do sexo masculino e sexo feminino que têm o mesmo nível académico e que devem receber o mesmo salário. Não podemos diferenciar os dois sexos, porque ela é mulher, ela tem que receber menos e ele é rapaz, tem que receber mais, por outros motivos. E é só isso.
Temos a de evitar um bocadinho o diálogo.
Atenção, porque vocês estão a esgotar tempo. Têm que ter estratégia, porque depois há outros que podem colocar outras perguntas e vocês têm que ter tempo.
Estava aqui o círculo. Estava aqui o círculo de Braga que se tinha inscrito, por favor. Por favor, círculo de Braga.
Antes de mais, boa tarde aos senhores deputados da Assembleia da República responsáveis pela mesa, aos senhores deputados do Parlamento de Jovens, nossos colegas, e aos senhores jornalistas. O homem, como espécie, do ponto de vista filosófico, interpreta o mundo, mas os valores estão dentro do ser humano. Desta forma, para o mesmo objeto, tiram-se conclusões diferentes. Sendo o objeto a igualdade de género, reparávamos que em relação às medidas, são bastante parecidas, o que demonstra que a visão que as pessoas têm da igualdade de género é que algo está errado. No entanto, a legislação está aquém do que é necessário para a igualdade. Desta forma, achamos que programas como o Parlamento de Jovens são necessários para trazer os jovens à Casa da Democracia, portanto, o centro do poder legislativo. Desta forma, demos kratos. Da parte das medidas para o setor privado, sendo influenciadas pelo modelo islandês, que a nossa lista, da qual eu e a minha colega participamos, tanto no Parlamento de Jovens Escolar como Distrital, concordamos e apoiamos. E quanto às medidas para a educação, achamos que nunca é cedo demais para ensinar os valores às crianças. Mas em termos de igualdade de género, não são necessárias mais mudanças nos jardins de infâncias e no primeiro ciclo. No entanto, achamos que no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no ensino secundário, deveríamos fundir as disciplinas de educação moral e formação cívica na disciplina de formação cívica, tendo um caráter obrigatório e um professor especializado nos temas para serem abordados. Funcionaria como uma disciplina que não fosse como uma aula, assim dita, mas sim como um debate entre os professores e os alunos, onde, para além de ser dada informação, pudessem ver filmes, e funcionaria como uma forma de aprenderem algo que possam usar no dia-a-dia e não matéria teórica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tínhamos agora o Círculo de Faro, que se inscreveu, por favor.
Desde já que gostaria de cumprimentar os senhores deputados e todos os meus colegas aqui presentes. A minha primeira pergunta é acerca do Círculo de Leiria, referente à sua medida 4 e que refere um gozo indiscriminado. A minha questão é, gozo indiscriminado sem qualquer limites em termos de duração, e gostaria de comentar, portanto, vocês defendem aqui que querem que a lei de hoje é mais abrangente, no entanto, a vossa medida é demasiadamente abrangente, porque não contém quaisquer detalhes em termos legais, em termos de duração, em termos mais específicos. E agora o meu colega vai comentar a medida 3.
Ora bem, em relação à medida 3, sobre a inclusão da vacina do vírus do papiloma humano, eu gostaria de perguntar aos deputados de Leiria se não seria um investimento disfuncional. Isto porque existem dois estudos, um deles que nos diz que a vacinação dos rapazes não diminui a incidência do problema nas raparigas, e o segundo, que não há dados que garantam a sua eficácia contra o cancro do pênis e da orofaringe. Portanto, são estas as perguntas. Obrigado.
Muito obrigado. De Coimbra, sim. Neste momento não está mais ninguém inscrito. Sei que Évora ainda tem algumas questões para colocar, mas estamos a tentar fazer uma primeira ronda onde todos possam participar. Estava ali o círculo de Coimbra e depois passarei a Vila Real, que também se inscreveu. Por favor.
Antes de mais, boa tarde aos deputados e à mesa. Peço desculpa pelo atraso. A minha primeira pergunta era para o Círculo Eleitoral de Faro. Em relação à segunda medida, eles falam aqui de alterar o formulário do CV de modo a que tenha o número de identificação civil como forma de identificação, sem o sexo, sem que a fotografia e a colocação de nome é opcional. Nós estamos aqui para tentar resolver este problema e esta medida parece-me, isto aqui é mais um comentário, como uma medida de esconder o tapete, ou seja, ocultando o sexo, não me parece ser nenhuma medida que venha a resolver alguma coisa, parece-me apenas uma forma de esconder o problema em vez de tentar resolver com seriedade. A terceira medida, também de Faro, eles falam aqui de reestruturar os programas letivos. Eu queria saber de que forma, talvez eles tenham explicado, eu não estava aqui, de que forma que eles pretendem reestruturar, visto que os programas já são muito extensos, já é fácil, em algumas disciplinas, as pessoas acabarem a matéria, portanto, queria saber de que forma é que eles pretendem fazer isso. Queria perguntar também se só pretendem abordar o tema. Eles só falam aqui da igualdade de género. Vamos falar apenas da igualdade de género do primeiro ciclo ao ensino secundário, ou se têm mais coisas em mente. E, por fim, de que forma é que, a nível do primeiro ciclo, primeiro e segundo ano, que atividades lúdico-pedagógicas é que eles pretendem fazer para alunos dessa idade? Obrigado.
Muito bem. Está agora inscrito o Círculo de Vila Real. Tenham a palavra.
Então, antes de mais, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de interpelar não só um círculo, porque eu acho que esta medida acaba por ser transversal a mais do que um círculo, que é em relação ao círculo de Évora, de Faro e de Leiria, porque a determinada altura, na sua redação, fala da implementação de atividades obrigatórias ou facultativas que visem temas como a igualdade de género a partir do primeiro ciclo. Nós gostaríamos de saber se esta altura não acaba por ser uma idade muito cedo para as crianças, tipo, se não têm ainda pouca maturidade para entender temas desta dimensão. Por isso nós achamos que, apesar de concordarmos com a ideia, que é capaz de ser um pouco cedo para falarmos com crianças que, pronto, no fundo têm 6, 7, 8 anos, acerca de temas tão complexos. É certo que, ok, é desde pequenos que nós devemos educar os nossos jovens, mas eu acho que acaba por ser muito cedo e queria saber o que tinha a dizer sobre isso.
Tá, não sei se mais algum círculo que ainda não falou quer usar da palavra, se não passaria aqui ao círculo de Évora, está bem. Então temos o Círculo de Évora, depois temos aqui também o Círculo de Braga, por favor.
Pronto, só em resposta a essa questão, realmente é uma questão plausível. A questão é que nós, desde muito novos, é-nos incutido, por exemplo, também que o rosa é para a menina e o azul é para o menino. É uma questão de mentalidades e é uma coisa que nos é incutida desde muito novos. Por isso acho que não é uma questão de idade, porque afinal de contas é-nos incutido isso desde muito cedo. Por isso, incutir que essa diferença não existe entre homem e mulher e que devemos ser todos iguais, acho que é muito parecido e afinal é por um lado positivo e não por um negativo, porque afinal de contas ensinarmos que o rosa é para a menina e o azul é para o menino, acaba por ser no tema em que nós estamos a tratar, acaba por ser um ponto negativo e este seria positivo. Eu acho que a idade aqui não é relevante nesse sentido.
Obrigada.
atividades não precisam não precisamos de mencionar igualdade de géneros para que sejam feitas as atividades. Portanto, seria em forma, neste caso no primeiro ciclo, seria mais em forma de jogo, em forma de brincadeira e sem efetivamente ir ao problema ou sem efetivamente dizer qual o problema, estaríamos a eliminar a questão da desigualdade de géneros.
Muito bem, muito obrigado. Temos aqui o círculo de Braga e os outros círculos que ainda não falaram. Se ainda têm perguntas, eu não me esqueci. Por favor.
Respondendo ao círculo de Vila Real, achamos que nunca é cedo demais para a igualdade de género e que as crianças, ao contrário do que dizem, têm a maturidade suficiente para falar destes temas. Por exemplo, podem mudar os comportamentos dos pais. Exemplo disso é a reciclagem e muitas outras coisas que ensinam às crianças do primeiro ciclo e quando chegam a casa, pela teimosia que é própria da idade, fazem os pais mudarem os seus comportamentos. Da mesma forma, acho que a igualdade de género seria ainda melhor porque as crianças já estão mais próximas desta realidade ainda, porque têm que lidar com os seus colegas e observam em casa quem faz as tarefas e quem não faz. Depois, para o Círculo de Leiria, sobre a medida do vírus do papiloma humano. Falaram aí de estudos científicos que dizem que não é necessário, mas o que eu acho é que, em vez do vírus do papiloma humano, devia-se falar da prevenção para o cancro da próstata, da mesma forma que é falada para o cancro da mama. Obrigado.
Muito obrigado. O Círculo de Leiria inscreveu-se. Eu passarei de seguida também depois ao Círculo de Évora, que ainda tem um conjunto de questões. Por favor. Sim.
Portanto, já respondendo de imediato ao Círculo de Braga, não creio que uma situação impeça a outra. Poderá haver, de facto, maior informação nesse sentido do cancro da próstata, mas acho que essa situação não impede a inclusão do vírus do HPV no Programa Nacional de Vacinação. Ao ciclo de Faro, percebo aquilo que dizem, mas ainda que não haja comprovação de eficácia na prevenção do cancro do pênis, uma patologia rara, quando derivada do HPV, é útil na prevenção de sintomas benignos, tais como as verrugas mesmo. O objetivo não seria proteger as mulheres, como disse também, mas não por falta de boa vontade, mas por impossibilidade. Esta prevenção incidiria mesmo nas dificuldades que homens atravessam. O seu objetivo, portanto, seria melhorar a qualidade de vida e de saúde de homens, ainda que não... que queiramos incidir também sobre as mulheres, não é esse o objetivo, porque não o podemos. Quanto à quarta medida, o gozo indiscriminado não tem a ver com tempo, tem a ver simplesmente com a alternância entre pai e mãe, e queremos dar essa liberdade para que possam gerir mais facilmente a sua vida familiar. Obrigado.
Muito obrigado. Passo então agora a palavra ao Círculo de Évora. Nós, a mesa não tem de tomar essa iniciativa, não é? Portanto, os grupos vão se inscrevendo, se sentirem ou não necessidade. Quanto tempo é que tem o Círculo de Évora?
São 4h29 agora, por isso tem mais 3h30.
É isso, tem em 3 minutos e meio ainda.
Bom, por uma questão de gestão de tempos de cada um dos círculos, Braga tem 3 minutos disponíveis, Coimbra...
É o que restaram?
É. E quanto é que eles têm, então? Braga tem 2 minutos...
Não, é o total, porque é 5... Braga aqui são 5 no total, sim, exatamente, 2 minutos.
2 minutos?
Exatamente, é o que eles têm. Já estava a fazer
as contas. Portanto, Braga tem 2 minutos, Coimbra tem 2:45, 2:15...
Estes são todos para os 8.
É melhor fazer as contas e depois dizemos. A gente já diz quanto é que é.
Têm 3 minutos e meio, sim.
Nós gostaríamos de interpelar o Círculo de Vila Real no que diz respeito à vossa terceira medida. Nós concordamos e achamos que seria uma excelente iniciativa o facto de promoverem as empresas através de incentivos fiscais. Mas a nossa pergunta recorre, onde é que vocês iriam buscar esses tais incentivos para dar às empresas? Pronto, obrigada.
Pronto, e aqui continuando, a minha colega, gostaria de só de fazer um breve comentário ao Círculo de Faro em relação à segunda medida. Realmente nós estamos de acordo porque nós tínhamos uma medida muito idêntica na distrital e infelizmente não a conseguimos trazer, e é uma medida que realmente que não é comum, nem toda a gente consegue olhar para ela da forma que nós que a trouxemos conseguimos. Mas por outro lado, e nós detectámos este problema, em até que ponto é que será viável, é que nós vamos conseguir implementar isto, porque é muito difícil, principalmente quando a fotografia ou a colocação do nome é opcional. É muito difícil porque afinal de contas nós não sabemos quem é que estamos a contratar. Contudo, é uma excelente medida, como já disse, nós tínhamos idêntica, muito idêntica a nível distrital. Obrigada.
Muito obrigado. Exatamente. Mais algum círculo se quer inscrever? Vila Real, por favor. E depois Leiria, não é? Muito bem.
Em relação
peço desculpa, só um compasso de espera para fazermos os tempos para vocês irem gerindo.
Bom, vocês, de acordo com aquilo que querem dizer, têm que gerir o tempo dentro dos tempos disponíveis. Braga tem 2 minutos, Coimbra 4:45, Évora 2:22, Faro 2:15, Fora da Europa 2:57, Leiria 5:02 e Vila Real 4:53. Portanto,
passamos então agora a palavra à Vila Real, depois seguir-se-á à Leiria. Ia-vos pedir um pouco de silêncio para podermos ouvir os vossos colegas de Vila Real, por favor.
Em relação à terceira medida, a questão dos incentivos fiscais, incentivar fiscalmente uma empresa não se trata só de lhe oferecer dinheiro, não é? Isso é meio que uma forma para esconder um problema mais grave. Incentivo fiscal, neste caso, estaríamos a pensar no caso de reduzir impostos a essa determinada empresa. Em vez de oferecer, por exemplo, contratos ou algo do género, reduzir na parte em que a empresa precisasse, exportações, importações, não dar dinheiro, mas retirar impostos.
Muito bem, temos agora Leiria inscrito, já irei a Évora. Leiria, por favor.
Muito boa tarde, gostaria da minha pessoa saudar todos os deputados e também por este evento, o Parlamento Jovem, acho que é muito importante dar voz aos deputados. Gostaria de interpelar Faro em relação à primeira medida, que é criar uma comissão com o objetivo de fiscalizar. Eu penso que esta comissão já existe, sim, a Comissão para a Igualdade de Género e Cidadania. E também em relação ao valor 5%, eu penso que é um valor relativamente baixo, 5%, para empresas privadas e públicas, acho que esse é um número maior.
Estava agora aqui Évora inscrito, passarei de seguida a Faro. Évora, por favor.
Sara. É melhor passar, que nós já temos muito.
Mas se quiserem passar, então está o Círculo de Faro. Tenha a palavra, por favor.
Portanto, agora, ainda sobre a tal questão da inclusão da vacinação, a papilona tem mais de 100 tipos de vírus relacionados com isto. Existem em Portugal só 2 tipos de vacinação em relação a isto, que é a Gardasil, que teria de ser à parte do Programa Nacional de Vacinação, que custa 145 euros, e a Cevarix, que somente faz a prevenção em relação ao tipo 16 e ao tipo 18 e custa ao Estado por pessoa 72 euros. E a minha pergunta mantém-se, se não há garantias de que seja mais-valia para nós homens, não interferindo com a situação da mulher, será que estes 72 euros por pessoa valeria a pena? Pois, em relação às perguntas que foram feitas às nossas medidas, Círculo de Faro, em relação aos 5% serem pouco, eu referi o número das empresas nesse intuito. Nós temos, para o número de habitantes que somos, imensas, imensas empresas, e acho que estes 5%, referindo-se às empresas melhores em Portugal, portanto, acho que seria mais do que suficiente, porque é aí que está a maioria dos problemas. Em relação só ao currículo, acrescentar que nós não vivemos numa utopia e enquanto quem empregar continuar a pensar de uma determinada maneira, estas questões contra a igualdade de género obviamente que continuarão a acontecer. Mas a nossa medida não se trata de esconder. Trata-se de uma mudança simbólica que pretende somente, numa primeira instância, dar a oportunidade à pessoa. Porque depois, certamente, passando por uma fase de entrevista, as pessoas iriam naturalmente saber que se trata de homem ou mulher, ou independentemente.
Eu queria só acrescentar que esses 5% foram um número simbólico que nós consideramos suficiente, não porque a igualdade de género não mereça que todas as empresas sejam fiscalizadas, simplesmente porque, como vocês devem prever, o orçamento de Estado, isto iria mexer com o orçamento de Estado. Portanto, sendo aleatório, todas as empresas teriam de estar preparadas. Portanto, apenas 5% seriam fiscalizadas, todos os anos, em princípio, iriam mudar. Portanto, as empresas teriam de estar preparadas para se depararem com esta situação. Quanto à terceira medida, ele vai-vos...
Muito rapidamente, eu responderia à pergunta que nos fizeram sobre as atividades lúdico-pedagógicas e, neste caso, a nossa terceira medida. Em termos de reestruturação, seria uma ação mais direta em relação à igualdade de género. Obviamente que isto já está presente no programa de educação atual, mas não é direto o suficiente, na nossa opinião. O primeiro ciclo, obviamente, seria inserido subtilmente nas várias atividades que, portanto, os educadores teriam com as crianças. E em termos de tempo, nós já temos uma aula de cidadania, eu não sei se é um projeto piloto ou se é nacional, não tenho a certeza, mas no entanto, essa aula de cidadania já existe e poderia ser aproveitada para as questões da igualdade de género.
Ainda temos tempo? Então gostava só de...
Já esgotaram, mas nós vamos dar aqui um bocadinho...
Gostava só de complementar e estamos de acordo com o círculo de... Évora, e queríamos dizer que era exatamente isto. Nós, enquanto indivíduos que constituem uma sociedade, nós somos cotidianamente... Nós somos ligados a regras, a estímulos, a preconceitos. E estes estímulos e estes preconceitos que nos invadem cotidianamente só serão erradicados se desde pequenos formos... No nosso seio familiar não nos for incutido esta noção de diferença entre géneros. Portanto, para nós não há idade para falar de igualdade de género. Desde que nascemos, tem de haver uma educação no sentido da igualdade. Portanto, quando me dizem que há uma idade que são muito novos, com 5, 6 anos, nós não concordamos nada com isso. Óbvio que não seria dar palestras sobre igualdade de género, não. Seria muito simples. Seria o que nós vos falámos há pouco. As aulas de economia doméstica, nas quais as crianças seriam confrontadas com a necessidade de gerir tarefas, a necessidade de gerir a sua própria casa, que seria a escola. Portanto, se assim agissem na escola, tal iria agir, da mesma forma, iriam agir na vida futura. Obrigada.
Muito obrigado. Temos agora o Círculo de Leiria inscrito e a seguir o Círculo de Vila Real, fora da Europa e Brasil. Bem, Leiria, por favor.
Antes de mais, saudar os deputados da mesa e todos os presentes. Queria referir-me às terceiras medidas, tanto de Évora como de Coimbra, referentes já ao prazo interno oficial. Eu queria referir apenas que já estão a ser debatidos estes temas em Assembleia e já foram propostas medidas para a redução do prazo por diversos partidos e, portanto, queria apenas que refletissem acerca da eficácia da apresentação destas medidas, visto que já são a ser discutidas. E queria também subscrever o porta-voz do Círculo de Coimbra, referindo-se à segunda medida de Faro. Acho que estamos apenas a contornar o problema, omitindo o sexo do indivíduo. Obrigado.
Eu posso continuar? Quero ainda responder de novo ao ciclo de Faro. Eu repito que não é que não haja qualquer tipo de mais-valia para os homens. Apenas não combatemos o cancro do pénis, que é uma percentagem muitíssimo pouco significante no HPV. Há outras patologias mais benignas e essas seriam as que nós iríamos combater, tendo em conta que não seria sequer obrigatório a questão do investimento que seria em termos de orçamento de Estado também não seria tão significativo quanto isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Círculo de Vila Real, que segue-se fora da Europa e depois Braga. Évora, ok.
Então, nós gostaríamos de interpelar o Círculo de Leiria em relação à sua quarta medida. Pelo que nós tivemos a ver, achamos que esta medida acaba por, no fundo, já estar a ser executada em grande parte. Ou seja, no fundo, quer o pai, quer a mãe da criança, têm a oportunidade para escolher, no fundo, quem é que querem que usufrua mais da licença de parentalidade, até porque já nem se chama de maternidade ou paternidade, mas sim de parentabilidade. Gostava de saber o que é que têm a dizer sobre esta medida, porque nós não entendemos muito bem. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Círculo Fora da Europa e segue-se Braga.
Nós queríamos falar mais uma vez sobre a implementação das atividades no primeiro ciclo e sim, como Coimbra já defendeu, é uma ideia pertinente, mas porquê só no primeiro ciclo? Excluindo logo toda a restante comunidade escolar, e é esse o perfil que a nossa proposta tem de abranger toda a comunidade escolar, e essas atividades que referiu podiam constar na disciplina. Também levantou o problema de acrescentar mais uma carga horária, eu refiro-me a Évora, e Coimbra tem uma proposta de incluí-la na formação cívica, mas exclui primeiro ciclo, porque aqui diz opcional do quinto ao nono ano, exclui logo o primeiro ciclo e o secundário. Era esta, queria perguntar porquê, porque senão ia ser muito parecida às nossas propostas.
Muito obrigado. Passamos agora à Braga, segue-se Évora, depois Leiria, depois Coimbra.
Esta medida é para o Círculo de Évora. Em relação à vossa quarta medida, quer tornar a desigualdade de género um crime público. Concordamos e queremos acrescentar uma proposta para essa medida. A criação de uma comissão de ética a nível municipal que fosse às empresas, uma vez por ano e anonimamente e individualmente, falar com os trabalhadores, tirando assim conclusões necessárias em relação a este tema, a igualdade de género. E visto que a desigualdade de género passaria a ser um crime público, essa identidade poderia fazer queixa sem precisar de mencionar o nome dos indivíduos queixosos. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Círculo de Évora, a seguir é a Leiria, depois Coimbra. Faro já esgotou o tempo. Por favor.
Vou continuar a falar sobre há pouco a medida de Vila Real que tinha falado. É assim, apesar de vocês dizerem que terão benefícios em termos de impostos e ajudarão nas exportações, vocês, ao estarem a retirar nos impostos, é o mesmo do que estarem a cobrar os mesmos impostos e depois darem benefícios. Por isso, isso não vai acabar por mexer com a economia. Obrigada.
Em relação à sugestão feita pelo Círculo de Braga, nós concordamos totalmente e achamos que seria um excelente acrescento à nossa medida. Em relação àquilo que foi falado, interpelado pelo Círculo de Leiria, estas medidas foram feitas em dezembro, portanto, na altura, isto ainda não estava no auge, digamos assim, e também foi discutido na sessão distrital, e o que nós achámos é que o facto de nós passarmos esta medida para a sessão nacional seria uma forma de mostrar que, de facto, os jovens estão de acordo que esta medida seja implementada.
E continuando, só respondendo em relação à questão à vossa questão, mas só que de uma das medidas de Faro, acho que nós não estamos a esquecer de uma coisa. Realmente não existe só o sexo feminino e o sexo masculino. Cada vez mais estamos numa realidade em que existem transexuais e etc. Por isso, eu acho que também vai um bocado de acordo com a medida do que eles estavam a dizer. Realmente nós estamos habituados, existe o sexo feminino e o sexo masculino. E no currículo é o que aparece, sexo feminino e sexo masculino. Mas eu imaginei, eu sou a Sara, mas estou no corpo de um Pedro, por exemplo. O facto disso aparecer no currículo é meio caminho andado para não me contratarem. E isso ajudaria a não haver, porque realmente é uma minoria, mas essa minoria existe. Ela existe e nós temos de aprender a lidar com ela. Pronto.
Muito bem, passo agora ao Círculo de Leiria, segue-se Coimbra e depois Vila Real. Leiria, por favor.
Numa primeira parte, saudar todos os deputados e a mesa. Em relação à minha refutação, vai para a primeira medida de Faro, porque, segundo a explicação da senhora deputada, as empresas apenas precisavam de ser fiscalizadas durante o ano. Logo, num ano eu poderia respeitar a lei e no ano a seguir, passa a expressão, podia borrifar-me para a lei.
Começo por cumprimentar todos os presentes. Relativamente à segunda medida do Círculo de Faro, a medida acaba por não afetar apenas a temática da igualdade de géneros, mas sim as políticas de várias empresas relativamente à aparência que os trabalhadores devem ter. Por exemplo, num banco, um funcionário não pode ter tatuagens visíveis nem piercings, mas com a colocação não obrigatória, o facto da colocação da fotografia não ser obrigatória, corre-se o risco de contratar alguém com essa aparência que vai contra a política das empresas, e acho que é algo a repensar. É só, obrigada.
Muito obrigado. Coimbra tinha-se inscrito, segue-se. Sim. Depois Vila Real.
Portanto, para responder ao Círculo de Faro da Europa, antes de mais, concordamos com aquilo que vocês dissemos, penso só que houve aqui uma confusão. Vocês referiram-se a Coimbra quando falaram de medidas do primeiro ciclo, quando, se for ler a nossa primeira medida, nós falamos de 5 ou 9 anos. Eu penso que foi um engano e que estavam a falar de Faro porque olharam para lá, mas só para esclarecer isso. E em segundo lugar, nós acreditamos que sim, primeiro ciclo faz sentido de uma forma mais subtil, não tanto com... e mais lúdica, não tanto com debates ou palestras, como já ouvi aí dizer, não concordamos com isso, de uma forma mais sutil, ok. Em relação ao quinto ou nono ano, é quando nós achamos que as pessoas estão mais numa altura em que estão a desenvolver, a formar opiniões, a formar mentalidades. Vocês falaram da importância do secundário, certo, sem dúvida nenhuma, mas será que no secundário não seria mais interessante menos a disciplina de formação cívica e mais debates? Nós já temos as mentalidades formadas, já temos opiniões mais ou menos pré-definidas, e claro que sempre abertos à mudança e abertos à diferença, sem dúvida, mas isso se calhar seria mais interessante para alunos do 10º a 12º ano, debaterem entre eles, contraste de opiniões, penso que seria mais produtivo, e daí nós termos aqui a disciplina de formação cívica como sendo do 5º ao 9º ano. Obrigado.
Muito obrigado. Passo então agora a palavra a Vila Real.
Ora, primeiro começo por cumprimentar todos os meus colegas deputados que aqui estão e vou responder à Escola de Évora. O incentivo da nossa medida não é mexer na economia, como referiram, mas sim mexer com desigualdades, que é o tema que estamos aqui a debater. Incentivos fiscais iriam, obviamente, ajudar com que as empresas aderissem na batalha a este tema, porque se uma empresa, que já pratica desigualdade de géneros não tiver motivação para o mudar, a empresa continuará a praticá-lo. Por isso é que nós achamos que incentivos fiscais, não só em importações, mas sim em fiscalidade, exatamente, que possam beneficiar a empresa, mas sem prejudicar as restantes, seria o ideal para promover esta batalha contra a desigualdade de género e tornar a sociedade em que vivemos uma sociedade muito mais justa. Obrigado.
Acrescentar também, em relação ao que foi dito acerca do Círculo de Évora...
Eu podia só, peço desculpa, só um bocadinho de silêncio para ouvirmos o vosso colega de Vila Real.
Ok, obrigado. Em relação também ao que foi dito em relação ao Círculo de Évora e de Faro, nós sim compreendemos e que deve ser feita uma abordagem desde que somos pequeninos em relação às crianças e educá-las em função nesta realidade da igualdade de género. Mas talvez o que nós queríamos dizer, provavelmente fui eu que me expliquei mal, mas é que a abordagem não deveria ser mais intensa, ou melhor, não devia ser principalmente focada no primeiro ciclo, mas sim em idades mais avançadas. Concordamos também que no primeiro ciclo possa ser feita uma abordagem mais leve, tal como disse a senhora deputada, mas talvez o foco principal devesse ser no terceiro ciclo e secundário, talvez. Obrigado.
Muito obrigado. Está agora o Círculo de Leiria. Fora da Europa também se inscreve. Leiria, por favor.
Muito bom dia a todos. Cumprimento todos os senhores deputados, bem como os demais presentes. Em nome do Círculo de Leiria, gostaria de questionar os círculos de Braga e Vila Real relativamente às suas medidas que visam a atribuição de incentivos fiscais às empresas que assegurem o cumprimento da igualdade de género. No nosso entender, tal não deveria acontecer, uma vez que a legislação existe e tem de ser cumprida como um dever de todos. Ninguém deve ser beneficiado ou beneficiado pelo cumprimento da lei. Consideramos que a melhor solução é a fiscalização e penalização das empresas infratoras. Assim sendo, porque é que consideram que a melhor solução para acabar com a desigualdade de género é a atribuição de benefícios fiscais? Muito obrigado.
Quero aproveitar a palavra do meu colega, responder já ao Círculo de Vila Real quando nos interpelam quanto à licença de parentalidade, visto que isto foi um termo que foi o nosso Círculo que escreveu e pelo qual optou. Existe na atualidade a licença de maternidade e a licença de paternidade com prazos estipulados e com dias contados, e nós queremos é mesmo abolir essa situação. Queremos que haja uma para ser usufruída conforme as necessidades familiares. Portanto, creio que não compreendeu bem, no sentido em que ainda não existe na atualidade uma licença de parentalidade propriamente dita como nós pretendemos. Queria ainda perguntar ao Círculo de Coimbra, quando falam nos debates, quando é que seriam, e se seria também, resultaria num aumento da carga horária, ou como pretendem que aconteça?
Muito obrigado. Estava agora o Círculo de Vila Real, segue-se Braga, Évora e depois Coimbra. Vila Real, por favor.
Em relação à interpelação feita pelo Círculo Eleitoral de Leiria, o porquê de nós usarmos, entre aspas, o incentivo fiscal como método de combater esta temática é porque parece o método mais óbvio, embora seja, como eu já expliquei, pode-se aparecer uma maneira de cobrir o tema, de as pessoas estiverem motivadas a fazer alguma coisa, bem motivadas, eu ainda acredito que as pessoas são capazes de fazer. É só.
Muito obrigado. Segue-se Braga, depois Évora e depois Coimbra. Braga, por favor.
Eu vou aqui responder não a nenhum círculo em particular, mas sim porque reparei que existem várias medidas e vários argumentos que dizem que os patrões pagam mais aos homens do que às mulheres, porque existe um estigma na sociedade que acha que o homem é superior à mulher. Eu, em parte, concordo com isto, mas há aqui uma parte que acho que deveria ser reforçada. Isto, sem pôr qualquer tipo de ideologia política, o sistema económico em que vivemos hoje é o capitalismo, neste qual o empresário tenta maximizar o lucro. E desta forma, aproveitando o estigma que existe de que a mulher deve ganhar menos do que o homem, aproveita isto como desculpa para pagar menos à mulher do que ao homem, não por achar que esta seja inferior ao homem. Desta forma, achamos que os sindicatos têm um papel fundamental sobre isso, porque se o Estado pode forçar às empresas medidas de igualdade de género, também pode forçar aos sindicatos. E assim, achamos que uma em cada 20 reuniões dos sindicatos devem ser sobre a igualdade de género, para assim, se os trabalhadores estiverem unidos, conseguem defender-se mais fácil de um ou qualquer abuso da entidade patronal. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Círculo de Évora, segue-se Coimbra.
Novamente, a Vila Real. Nós concordamos com a vossa explicação e achamos que foi um tema que é bom que este seja um tema bem presente nas empresas e apenas sugerimos que seja feita uma penalização às empresas que não o cumpram.
Obrigada. Para conseguir as tais verbas do incentivo.
E para terminar com a questão, só queria dizer que achamos que o ponto fulcral é o primeiro ciclo, porque é realmente quando temos uma maior aprendizagem e uma maior evolução, e depois deve haver talvez uma manutenção do mesmo assunto, talvez seja isso. Pronto.
Segue-se então Coimbra, tenha a palavra, por favor.
Antes de dizer aquilo que eu ia dizer, só respondendo rapidamente, eu sou da opinião que no primeiro ciclo não é a altura fulcral. Acho que é importante começarmos a incutir esses valores de igualdade de género através de coisas subtis, atividades, coisas mais lúdicas, mas penso que ainda é numa atividade em que estamos mais a brincar, ainda as pessoas, penso que seria mais a partir do quinto ano, quando nós começamos a refletir mais sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia, que o ponto mais fulcral ou o apogeu daquilo que é a nossa aprendizagem no que diz respeito à igualdade de género e a outros temas. Respondendo então à Leiria no que dizia respeito às reuniões de debates a nível do ensino secundário. Nós aqui não explicitámos, acabámos por não fazer uma medida disso, mas eu apresentei uma moção disso no fim de semana passado. Seriam reuniões mensais e de caráter facultativo. Claro que iria quem quisesse, quando pudesse, caso não tivesse interessado no tema, ou caso não pudesse, poderias ir no mês a seguir, e sempre de caráter facultativo. Nós não estamos aqui a adicionar carga letiva ou nada que se pareça. Obrigado. Não sei se queres.
Gostaria de perguntar à mesa se seria possível só mais um minutinho, por causa que as questões...
Mas nós vamos mesmo fazer isso. O que nós íamos propor agora era como os círculos já esgotaram praticamente os seus tempos, uns mais, outros menos, mas faremos se calhar uma última ronda e vamos dizer quanto tempo é que cada círculo tem para uma intervenção final, alguma questão ainda que queiram colocar, e daremos um minuto a Faro para que possa responder. Sei que tiveram um conjunto de questões às quais ainda não tiveram oportunidade de responder e, portanto, faremos então essa ronda final, se estivessem de acordo, e faremos a lógica inversa. Há pouco começamos aqui por este lado da mesa, se calhar agora faremos o contrário, não é? Peço só a vossa... Sim? Fazer esta ronda final, portanto, passará obrigatoriamente por você.
Bom, vamos tentar equilibrar aqui as coisas. Os círculos que ainda têm mais tempo disponível, nós vamos dar um minuto para uma ronda final. Aqueles que já esgotaram o tempo ou que estão muito próximo do limite de tempo, vamos dar apenas 30 segundos. Então, nessas circunstâncias, fica Braga com 30 segundos, a Coimbra, que tem mais tempo, fica então com um minuto, Évora, que já estava mesmo no limite, também tem 30 segundos. Faro, que já tinha esgotado, tem 30 segundos.
Só tinham 8 segundos.
Fora da Europa, que tinha mais tempo, portanto, tem 1 minuto. Leiria, que estava muito próximo do limite, tem então 30 segundos. E Vila Real, que ainda tinha algum tempo disponível, tem 1 minuto. Tentei organizar as vossas ideias em termos mais,
Braga, então.
Mais concentradas possíveis. Portanto.
Sim. Começaremos então, desta vez, como há pouco fizemos o debate, começou por aqui. Ia-vos pedir só a vossa atenção, por favor. Começamos agora por este lado da mesa e dou a palavra a Braga, que tem 30 segundos.
Boa tarde. Eu queria falar quanto ao comentário de Vila Real sobre a idade a que devem ser implementadas as ações de sensibilização quanto ao primeiro ciclo. Eu acho que se meninos de 7 e 8 anos também têm a maturidade para aprender uma nova língua, como o inglês, e enquanto estão a aprender a língua nativa, também terão maturidade para assimilar conteúdos como a igualdade de género, mesmo que seja de forma vaga, abstrato, porque isso seria uma condição a ajudar com os educadores. Obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora então para o Círculo Fora da Europa. Tem um minuto.
Outra vez com a ideia, eu também concordo com os meus colegas de Braga, mas não acho que, como também tinham referido, que o mais importante seja o primeiro ciclo. Afinal, não há um mais importante. Eu acho que devia abranger toda a comunidade educativa, como já tinha dito, mas eu percebi que o maior receio são as horas extra que a Kevra até já tinha referido. Mas, por exemplo, os professores, eu acho que era aí que nós devíamos tentar uma solução, porque uma disciplina consegue sim arcar com todas as sugestões que foram dadas ao longo das atividades que podem estar introduzidas na disciplina. A formação cívica parece um palco para ser discutida, mas não esquece o secundário e esquece o primeiro ciclo. Eu penso que é aí que a solução tem de aparecer e é aí que nós temos de nos concentrar agora.
Muito bem. Cumprimento escrupuloso do tempo. Passamos agora ao Círculo de Leiria. Tem 30 segundos, por favor.
Queria por último pedir um pedido de esclarecimento ao Círculo de Évora em relação à quarta medida. Queria só saber qual é que é mesmo o que é que pretendem fazer em relação a essa quarta medida.
E eu queria congratular o Círculo de Vila Real por uma excelente quarta medida e possível para um projeto de recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora então ao Círculo de Vila Real. Disponho de um minuto. Um minuto, sim, por favor.
Em relação à última interpelação do Círculo de Évora, aquela questão de dar os incentivos, não sei o quê, nós temos, basicamente, isso seria basicamente a junção da nossa primeira e terceira medida. Seria juntá-las as duas numa, creio que está resolvido. Em relação ao Círculo Eleitoral de Leiria, creio eu, não é? Não, Braga. Braga? Braga. A intervenção, se não me engano, foi sobre a terceira medida também, não foi? Eu tenho um minuto. Não sei, queres dizer alguma coisa? Fala aí. Eu não tenho mais nada para dizer, de facto.
Não? Se bem que Braga já não terá tempo de...
Foi a segunda? Sim, é a medida comum. É o que eu tenho a dizer. É a medida mais repetida. É essa.
Posso terminar? Já esgotaram o tempo.
Mas é que naquele compasso de espera era só para dizer uma coisa. Em relação ao que o Braga acabou de dizer, sobre nós termos privilegiado o primeiro, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, eu acho que a questão aqui é mais, pronto, ok, abranger de igual forma todos os ciclos de educação. E sim, nós já tínhamos entendido isso, se calhar nós não nos explicamos bem, mas ok, será uma boa medida para implementar e para nós levarmos a propor na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à palavra Faro. Disponho de 30 segundos.
Portanto, muito rapidamente, em relação ao Círculo de Coimbra, medida 3, nós achámos que era interessante partilhar isto. Concordamos plenamente na mudança da lei neste sentido, mas questiona a maneira como o pretendem fazer. Alguns partidos expressaram-se em relação a isto. O PS, por exemplo, nomeadamente, disse que não se justificava manter prazos excessivamente longos. O Bloco de Esquerda que era inaceitável que uma mulher tivesse de obter uma declaração judicial acompanhada de um atestado médico, de um ginecologista, que comprove a situação de não grávidas. Portanto, a minha pergunta é o porquê de 300 dias, independentemente do género, e não 180 dias, independentemente do género. E se fosse possível, só acrescentar...
Estão mesmo a esgotar o tempo, ou seja, já tinham...
Eu só queria perguntar algo acerca da medida 3 do Círculo de Braga. Neste caso, vocês referem iguais cargos e trabalhos, no entanto, não referem nem tempo de experiência, nem...
Sim. Eu iria tentar colocar aqui alguma ordem nisto. O sim, Braga já não tem tempo para responder. Portanto, é um bocado inútil estar a fazer perguntas a um círculo que já gastou o tempo. Nós vamos ter, a seguir à generalidade, uma discussão na especialidade, onde os grupos, onde todos os círculos poderão colocar questões mais pormenorizadas sobre o texto, contributos, e, portanto, eu pediria alguma contenção no tempo, senão estamos outra vez a alargar e a abrir novo período de debate. A ideia desta última ronda é uma última ronda de intervenções finais, portanto, era apenas uma chamada de atenção nesse sentido. Passo agora então ao Círculo de Coimbra. Dispõe de um minuto, por favor.
Boa tarde a todos. Eu queria apenas fazer um reparo acerca da carga horária. É assim, como todos sabemos, cada vez mais se fala em flexibilização do horário e então por isso mesmo, como é um projeto nacional, devemos pensar que a existência da formação cívica ou de outra disciplina que aborde a temática da igualdade de género deve ser incluída nos currículos de forma a que as outras disciplinas tenham a redução da carga horária para que essa possa existir. E, aliás, no primeiro ciclo e no segundo ciclo é quando nós temos menos disciplinas, quando elas contam menos, e por isso mesmo esta temática devia incidir especialmente nesses ciclos e talvez não tanto no secundário, que é quando estamos mais sobrecarregados. Obrigada.
Ainda disponhem de 15
portanto,
segundos.
Concordando com a minha colega, o que nós queríamos dizer era, como eu já tinha dito antes, nós a nível do primeiro ciclo,
uma coisa mais subtil, portanto, ir incutindo estes valores, nós já tínhamos dito isso, por isso a pergunta não percebi muito bem, e porque depois nós a nível do ensino secundário é aquilo que eu tinha dito, mas a nível de debate já temos outra maturidade, já temos, enfim, já temos mais desenvolvidos a nível mesmo de debate e de argumentação, por isso faria mais sentido debate e argumentação a nível do ensino secundário do que propriamente uma disciplina. Passo a palavra à minha colega rapidamente.
Só por um segundinho responder aqui ao Círculo Eleitoral de Faro, que nos colocou aquela questão do porquê do prazo ser de 300 dias. Bom, consideramos que 180 dias é pouco, 180 dias é mais coisa, menos coisa, meio ano. Já falámos disto enquanto eu estive a apresentar as medidas. E, portanto, um processo de divórcio é algo demorado, é algo que
senhora deputada, eu ia que pedir que abreviasse na especialidade.
Pronto, para abreviar, é algo que tem em conta bastantes coisas, como gravidezes, como a custódia de filhos, partilhas e afins. Portanto, realmente é algo bastante demorado e 300 dias será o ideal.
Muito obrigado. Passo agora ao Círculo de Évora, que dispõem de 30 segundos.
Nós vamos começar por explicar a Leiria as dúvidas acerca da nossa última medida. O crime privado é apenas relativo ao próprio e apenas este poderá fazer queixa, enquanto no caso do crime público, qualquer pessoa que saiba o pode fazer. Daí nós queremos tornar isto um crime público.
Ainda para complementar a ideia do Círculo de Fora da Europa, portanto, da mesma forma que a formação cívica pode ser palco para do 5º ou 9º ano, se estão em erro, a filosofia pode ser palco para o secundário. E ainda em complementação do Círculo de Coimbra, a questão dos 180 dias conta a partir do momento em que é feito, em que se assina o papel no momento do divórcio, portanto nunca seriam só 180 dias, porque efetivamente é um processo demorado, portanto seria mais tempo do que isso.
Muito bem. Chegamos ao fim deste espaço de discussão. Vamos fazer, como isto atrasou um pouco, vamos fazer agora a pausa para o lanche. Ainda temos 20 minutos para o lanche. Quando voltarmos, discutam isto durante o lanche, é importante. Quando voltarmos, vamos votar todas as propostas na generalidade. Vamos escolher uma delas para depois servir de base de trabalho para o processo de especialidade. E, portanto, bom lanche e já nos encontramos aqui outra vez. Até já.